Vamos estudar um pouco a vida de Gideão. Pretendo utilizar três pregações à noite de domingo para isto. Coloquei o título da mensagem, Já que eu estou contigo, três pontinhos. Já que eu estou contigo, se eu é Deus falando com Gideão. Após a peregrinação no deserto, 40 anos, Moisés morre antes de entrar na terra prometida. Josué assume a liderança. Entram na terra prometida e morre. Logo depois da morte de Josué, a Bíblia diz que ficou uma geração que não conhecia a Deus e começou a desobedecer a Deus de uma maneira muito afrontosa. Deus então instituiu um período que nós conhecemos como o período dos juízes. Um verdadeiro ciclo caracterizava o período dos juízes. Apostasia. O povo se afastava de Deus. Castigo de Deus através de povos vizinhos que vinham e roubavam Israel, assaltavam Israel, perturbavam de toda forma e oprimiam o povo. Aí vinha arrependimento dos israelitas, choravam, se arrependiam e clamavam a Deus por socorro, por libertação. Aí Deus se compadecia, aí salvava o povo através de um juiz, por isso é que o nome é o período dos juízes. Aí, de alguma forma, o juiz livrava o povo da opressão, claro que com a ajuda de Deus, com o poder de Deus por trás, apoiando tudo, muito mais do que apoiando. Aí tinha o período de paz, em que o povo descansava da opressão que o juiz acabara de livrar. Aí, com o tempo, apostasia, ou seja, distanciamento de Deus de novo, aí castigo de Deus, aí o ciclo recomeçava. Então nós vamos ver hoje um desses juízes. Gideão é o quinto desses juízes e ficou famoso por causa de um teste que ele fez com Deus, de uma lã e tal. Nós vamos ver isso tudo com calma. Vamos a Juízes capítulo 6. Eu vou ler primeiro de 1 a 6. Juízes 6, de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Início clássico de um ciclo, como já expliquei. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ensina através da história de Gideão, Senhor Deus. Obrigado pela tua palavra, riquíssima em lições, em verdade, em orientação para nós crentes e certamente com poder suficiente para mexer nos corações mais endurecidos que se possa ter noção, mas para amolecer um coração de pedra, mesmo com a tua palavra, é necessário o poder do teu Espírito, que se utiliza da tua palavra. Então que o teu Espírito Santo se digne tocar corações dos que vão ouvir, para que se arrependam e clame a Deus também, e que encerre esse ciclo na própria vida de dificuldades, problemas, de clamor a Deus e de um livramento, ou que parece ser um livramento, e algo muito superficial, algo muito antinatural, repetitivo, cansativo, desgastante, até chegar de fato na frente de Deus, totalmente arrependido, clamando pela salvação que Cristo veio operar e operou naquela cruz e depois ressuscitou, está contigo hoje. Mexe com os nossos corações, Senhor Deus. Em nome de Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, versículos 1 e 6, o início típico desse ciclo, mais um ciclo. Versículos 7 a 10, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da servidão. Vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a terra. E disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Há algo curioso aqui. Deus, através de um profeta desconhecido, não sabemos o nome desse profeta, diz que o povo era culpado, porque desobedeceu frontalmente o que Deus mandara. Muito bem, Senhor, está certo. Somos culpados. E o livramento que nós estamos tanto te pedindo, clamando, estamos aqui arrasados, tu vês, nossa terra, nossos animais, cavando covas para nos escondermos dos inimigos que vêm como gafanhotos em cima de nós. Estamos aqui te pedindo socorro. Aí tu dizes que és o nosso Deus, que nos livraste de Israel e que nós desobedecemos. Muito bem, mas cadê? Até aqui, Deus não revela se ele vai ajudar ou não. A minha concepção é a forma de Deus mostrar o que ele queria, que o povo soubesse que não merecia ajuda. Independente se Deus iria mais uma vez ajudá-los ou não, já havia ajudado 4 vezes. Lembra que eu falei que Gideão era o 5º juiz? Então, 4 vezes antes já tinha havido o ciclo de agressão a Deus, a ira de Deus, opressão inimiga, arrependimento e clamor a Deus, salvação de Deus levantando um juiz, paz na terra e depois tudo de novo. Então, Deus quis deixar claro, antes de se dignar, dizer se ia atender ou não aquele pedido em particular, daquela opressão que estava acontecendo ali, o povo não merecia. Se Deus resolvesse socorrer, seria por pura misericórdia, não por obrigação de Deus, ou merecimento do povo, ou qualquer outro motivo que se pudesse imaginar, mas pura misericórdia. Não sei quantas vezes você já assinou um contrato de aluguel ou de compra ou de venda ou compra e venda ou qualquer tipo de contrato, mas se você tem uma mínima experiência no assunto, você sabe que há uma cláusula dizendo que se algumas multas e juros forem dispensadas no caso de uma infração por uma das partes, aquela dispensa específica não implica que as infrações futuras serão perdoadas, que houve uma mudança contratual e agora o infrator está dispensado das multas previstas no contrato. Não, 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 não. Até aqui eu perdoo esta multa, este juro, esta penalidade. Até aqui. Se quiser acertar, vamos. O contrato continua. Mas eu tenho direito absolutamente intocável de aplicar as multas que me convier previstas no contrato desde o começo. Com Deus ocorre algo parecido. Ele tem direito de disciplinar o crente dos seus pecados, os pecados dos crentes. O crente já está perdoado em Cristo eternamente, mas o dia a dia, ele que como suja os pés, como Jesus deixou implícito ou explícito quando ele lavou os pés dos discípulos. Então, nós temos pecados a tratar com Deus no nosso dia a dia. E quando eu falo de Deus perdoar pecados no dia a dia, não é no sentido mais de um perdão ou de um não perdão que vai definir a vida eterna. Isso já está resolvido quando exercemos fé em Cristo, arrependidos dos nossos pecados. Mas, como ainda praticamos pecados, Deus ainda trata conosco sobre esses pecados. Alguns ele deixa passar, outros ele não deixa passar. Uns ele disciplina, outros ele não disciplina. Interessante isso. E quando ele nos livra da disciplina, não é por obrigação dele, nem é por mérito nosso, mas é por pura misericórdia. E nem significa que da próxima vez ele vai perdoar também, e não vai nos cobrar na forma de um problema grande que ele vier, não só permitir, mas providenciar na nossa vida, um golpe, às vezes violento, que ele desfere sobre o seu filho, não com malvadeza, não com raiva, não, mas para educar, para ensinar e para disciplinar, como um pai disciplina a um filho que ama. Se não fizer isso, é como se fosse bastardo e não filho. Mas não significa que da próxima vez Deus vai perdoar de novo. E às vezes o crente se admira, porque num pecado que ele sabe que é menor do que outros que ele já cometeu, e visivelmente não foi disciplinado por Deus para aquele pecado específico, mas algo menor, então vem uma disciplina pesada sobre ele. Aí se admira, mas não é para se admirar, porque Deus tem nas mãos sempre o controle disto e o direito total de nos exigir obediência e uma disciplina, se ele quiser. Então, nunca tome, meu irmão, minha irmã, em Cristo, nunca tome os livramentos que Deus faz com você com relação aos seus pecados e à sua forma de tratar diante dele esses pecados, e ele lhe liberou, lhe perdoou, no sentido de não lhe disciplinar. Nunca tome isso como uma coisa natural, quase como uma lei de formação entre você e Deus. Ah, daqui para frente vai ser assim. Ah, eu entendo que eu sou muito fiel, eu já sou crente, já me arrependi, já sei que vou para o céu, sou um cidadão do reino dos céus. Então ele, coisa boa, ele resolveu me perdoar. Toda vez ele não vai cobrar nenhum pecado meu em termos de disciplina nesta vida, quanto ao meu andar cristão e ao meu andar quando peco. Não tome assim, porque não será. Não sei o que foi isto. Sempre esteja grato a Deus. Sempre, sempre. Quando ele perdoar os seus pecados aqui na terra e lhe deixar sem o rigor que ele poderia e a santidade dele exigiria com você quanto ao seu comportamento aqui. Não pense que o seu comportamento, porque você não é disciplinado todo dia, que é o ideal diante de Deus. Que certamente está muito longe do comportamento de Cristo, que é o seu, o meu, o nosso modelo. Então, sempre muito grato a Deus pelos momentos, às vezes em que Ele nos perdoa, e conscientes de que Ele é bondoso, paciente para conosco. Muito bem, voltando ao nosso texto, e Deus, depois de dizer que Israel era culpado, resolveu atender ou não aos apelos dos israelitas? Sim, resolveu. Versículos 11 a 14. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Antes de qualquer coisa, quem era o anjo do Senhor? O próprio Senhor. Versículo 14, ficou claro quando diz assim: Então se virou o Senhor para ele e disse. Aí ele identifica. O anjo do Senhor é igual a o Senhor. Era uma teofania. Então era o próprio Deus aqui numa forma de um anjo, provavelmente uma forma humana, aparecendo a Gideão. E provavelmente o próprio Logos, a segunda pessoa da Trindade, no seu estado pré-encarnado, que viria a ser o homem Jesus, quando ele assumisse uma forma humana, mas obviamente já existente como Deus que ele sempre foi, provavelmente o próprio Senhor Jesus Cristo aqui aparecendo antes da sua vinda ao mundo encarnado. Então, seja como for, Abraão é convocado pessoalmente pelo próprio Deus para uma tarefa específica, livrar Israel das mãos dos midianitas naquela crise que surgiu em Israel. E não adianta ficar com inveja de Gideão, porque ele foi pessoalmente convocado pelo próprio Deus para uma tarefa. Ah, minha vida cristã seria outra. Se aparecesse, como apareceu a Gideão, para mim, um anjo, não precisava nem ser o próprio Senhor numa teofania, bastava um anjo mesmo dele, um anjo comum. Será que se pode chamar anjo de uma criatura comum? Mas um anjo viesse para mim e me convocasse pessoalmente. Ah, aí vocês viriam o que era uma convicção de serviço. Nunca iria esquecer aquele momento, seria o momento mais importante da minha vida. E eu ia passar o resto da minha vida servindo a esse Deus por conta de uma chamada tão forte, tão impressionante, tão visível. Eu vi o anjo falando comigo, vi, ouvi, tudo. Você pensa assim, é um romantismo infantil, um romantismo cristão infantil, puramente coisa de criança, você pensar assim, e um desconhecimento doutrinário grave, que não sabe que o crente é a habitação do próprio Deus, terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo habita em você, selou você, protege você, orienta você, fala ao seu espírito de Cristo, exalta Cristo diante do seu espírito, alegra sua alma, mostrando como fazer, o que foi que Cristo ensinou, alarga a sua sabedoria para você entender as coisas do alto, lhe dá dons para você servir na igreja, lhe dá fruto, podemos subdividir em frutos do Espírito, ou seja, dele próprio, ele transmite a você amor, alegria, paz, benignidade, bondade, e aí vão, mansidão, domínio próprio, ele transmite a você armas fantásticas para você lutar em prol do reino de Cristo. Aí você fica com invejazinha de Gideão. Ah, se eu visse um anjo na minha frente. É uma pena que há milhões de irmãos que se acostumam com esse tipo de interação com Deus, de querer ver, de querer ouvir, de ter uma visão, para poder se sentir marcado mesmo por uma chamada forte, ou por um momento decisivo na sua vida, e supervaloriza interação com Deus de um tipo sobrenatural como este que aconteceu com Gideão e vários outros, como temos nas Escrituras. Mas não é necessário, absolutamente, que seja assim na vida de cada um de nós, que você seja convocado de uma maneira sobrenatural, ou eu, e você veja um anjo, ouça uma voz do céu, veja um clarão no céu, para você se sentir, de fato, animado para servir a Deus, e entender que você tem uma tarefa específica para cumprir no reino de Deus, hoje, agora. Não é a falta de um anjo lhe chamando que vai diminuir o valor, o peso, a importância da sua chamada por Deus, pelo mesmo Deus que chamou Gideão. A sua chamada não é menor, não é mais modesta, não é mais pobre, não é mais vaga. Ela é tão forte quanto, e não vou nem entrar no assunto de o Espírito Santo habitar no crente, na época não habitava ou habitava no santo do Velho Testamento, não vou nem entrar nisto, mas indica claramente que nós temos um privilégio, crentes do Novo Testamento, o Espírito Santo atua em nós de uma maneira muito mais forte. Não há indicação que ele habitava no crente naquela época, como habita no crente hoje. É um assunto debatido, polêmico, mas eu não vejo dúvidas nenhuma, sem definição muito exata dos termos, que realmente o crente hoje tem uma interação mais íntima no seu dia a dia, no seu andar cristão, como filho de Deus, com relação ao santo do Velho Testamento. Não vou, sem nem falar neste aspecto, vamos dizer que seja igual à nobreza, o peso da chamada que Gideão teve lá, e que nós temos quando nos convertemos, e à medida que o Espírito Santo vai nos dotando de dons para servirmos a Deus. Olha a riqueza de detalhes. Gideão estava preparando o trigo, dizia que ele estava batendo o trigo para separar a casca do grão e depois esconder dos midianitas. Então vemos um detalhe no dia a dia de Gideão, e em função do problema, ele estava ali em plena atividade, coitado, de esconder o trigo dele dos inimigos. Aí o Senhor se assenta embaixo do carvalho, uma árvore grande, provavelmente onde Gideão estava ali trabalhando. O Senhor aparece a ele e toma a iniciativa de iniciar um diálogo, quando Deus diz: o Senhor é contigo, homem valente. Certamente palavras de ânimo para um servo de Deus sofrido e confuso, como nós vamos já ver, sem entender por que o povo estava sofrendo tanto e Deus estava permitindo aquilo. Então, tudo eu acho que Gideão não estava se sentindo ali era valente. E Deus o chama de valente, mostrando que Deus conhecia o interior, o íntimo de Gideão, mais do que o próprio Gideão, e uma forma, entendo eu, também de animar o servo dele. No versículo 13, Gideão, vemos que parece que não se assusta muito com o aparecimento do anjo do Senhor. Talvez ele nem tenha percebido tratar-se do próprio Deus, e vamos ver, inclusive, lá na frente, que ele parece que desconfiou, mas não estava muito certo, e era um homem tão desconfiado, esse Gideão, que você ainda vai ver. E nem ele se mostra empavonado com as palavras de Deus. Primeiro pelo fato de um anjo de Deus aparecer a ele. Depois de falar com ele, se dignar falar com ele. E como falar, né? Chamando-o de valente. Então, de uma maneira inteligente, Gideão usa o elogio que Deus fez a ele como ponto de partida para argumentar ali com o anjo. E ele conversa com um detalhe belíssimo, que eu não sei se você prestou atenção. Deus diz assim, versículo, ele disse, qual é o versículo que ele diz assim, versículo 13, respondeu-lhe, no final do 12, diz: o Senhor é contigo, homem valente. No 13, respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, coisa impressionante, Senhor, melhor do que tu seres comigo, é tu seres com o teu povo. Mais do que olhar para mim, mais do que querer me ajudar, me chamar de valente, me prestigiar parecendo para mim, olha para o povo. O povo está sofrendo todo, eu sou um pedacinho do povo. E é uma lição muito bonita que ele nos dá aqui. Mostrar para Deus que o nosso relacionamento pessoal com ele é um item só do nosso desejo com relação a Deus. Sim, eu quero que tu me ajudes, eu quero me relacionar contigo, mas Senhor, eu sou só um pedacinho daquela igreja, aquela igreja que eu faço parte. Sê comigo, sim, mas Senhor, sê com o meu povo, sê com o teu povo, sê com os irmãos lá da igreja. No caso de Gideão, ele era uma parte de um todo, no caso de Israel. E nós somos um pedacinho da igreja local e um pedacinho menor ainda da igreja, vamos dizer, geral, toda a igreja de Cristo. E é importantíssimo nós nos conscientizarmos desse segundo aspecto, o aspecto coletivo, que nós estamos ligados com os irmãos formando uma igreja. formando o corpo local de Cristo.
E desejarmos que o bem que o Deus fará a nós, que faça também a igreja, que não nos isole do restante, nos identificar o tempo todo com a igreja, como não dá para isolar o dedo da orelha, estão juntos, no mesmo corpo. Paulo fala muito disso, em 1 Coríntios.
Senhor, o que adianta tu seres comigo se não fores com os meus irmãos?
Quase ao ponto de dizer,
quero não.
Abençoe-me.
Mas abençoa também os meus irmãos. Não deixe os meus irmãos de lado. Você tem essa noção de que faz parte de um grupo muito especial, que deve ser muito coeso,
e que tem diante de Deus um mais do que um papel, é visto por Deus de uma maneira muito, muito especial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, se o Senhor é conosco, não comigo, comigo ele já tinha dito que era, Gideão faz o pronunciamento que se compõe de três partes. Primeira, aparente incoerência entre Deus ser com o povo e acontecerem tantas desgraças. Então Gideão tropeça num ponto típico, pensar que o sofrimento é sinal da ausência de Deus.
Muitos crentes tropeçam neste ponto. Pensar que o sofrimento é sinal da ausência de Deus. De fato, há uma diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento quanto a esse aspecto.
Para os israelitas, para Israel, os bens materiais e a saúde eram uma demonstração mais imediata do agrado de Deus. Sim, era assim. E sofrimentos, derrotas, dores indicavam desagrado de Deus. No Novo Testamento não há uma correlação tão direta.
Eu tenho falado bastante sobre isso lá em 2 Coríntios, na nossa exposição, que eu fiz uma pequena pausa, voltamos brevemente.
Diferenças à parte nessa questão de associar sofrimentos e problemas com o desagrado de Deus e coisas boas, agradáveis, como saúde e vitórias, com o agrado de Deus, que no Velho Testamento, porque era mais primitiva a forma de se relacionar com Deus, depois de Cristo vir e iniciar então o período da igreja. Hoje nós somos muito mais informados, temos muito mais informações, muito mais revelações de Deus, temos motivo para sermos mais maduros na fé e não precisarmos tanto de uma ligação quase direta, meio infantil, repetindo a palavra que eu usei há pouco, meio infantil, e eu estou sofrendo, então é porque Deus me deixou, Deus está batendo em mim. Então eu estou alegre, é porque Deus está contente comigo. Isso era um estágio que a igreja, um estágio que Israel passou e que a igreja já não precisa mais. Porque nós já temos motivos para entender bem melhor essa mecânica do como é que funciona Deus com relação a nós. Mas há um princípio perfeitamente aplicável às duas situações, tanto do Velho como do Novo Testamento. Deus ensina e pune através do sofrimento. Tanto lá como aqui, esse princípio geral está válido. E nesse sentido, Deus continuava com Israel, ensinando. Então, e punindo, orientando, aperfeiçoando, mostrando sua ira. Então, Deus, de fato, não estava com eles. Gideão tinha razão, no sentido de ajudá-los politicamente, materialmente. Não, Deus não estava com eles, não. Claro, eles estavam totalmente ao sabor dos vizinhos que os invadiam sem dó nem piedade. É claro que Deus não estava com eles. Mas Deus estava com eles, sim, no sentido de amá-los, de querer ensinar para eles lições valiosíssimas. Deus estava com eles, sim. Então, mesmo quando nos abandona, Deus continua interessado em nós, ou aparentemente nos abandona. Talvez seja melhor colocar assim. Quando parece que nos abandonou, quando estamos fracos, sofrendo, é comum Satanás se aproveitar para soprar. Deus te abandonou completamente, você já era com relação aos cuidados de Deus.
para você. Acabou, o interesse dele para você torrou. Você já explodiu todas as possibilidades, não tem mais nada. Você não está vendo, meu amigo. Você é cego. Você não está vendo a quantidade de problemas que você enfrenta. Olhe para as pessoas na sua igreja lá, vê se é assim. Você é campeão de dificuldades. Um problema atrás do outro e você vai se recuperando e vem outro, depois vem outro. É óbvio que Deus lhe abandonou. E nós somos tentados, em momentos assim, a nos desesperar, desanimar, desistir. É exatamente o que o diabo quer. Em vez do espírito de luta que nós devemos ter, não é nem luta, vou dizer, de ânimo, ânimo e esperança. E aí vou dizer, de lutar, sim, contra uma situação em que eu estou sendo, de alguma forma, ou disciplinado, ou testado, ou provado. É muito complexa essa questão, se esse sofrimento específico é uma disciplina, é uma surra, ou é simplesmente um aperfeiçoamento, um curso intensivo de Deus, mas que não está envolvendo uma disciplina específica, uma provação. É muito difícil nós caracterizarmos a natureza, o que passa na mente de Deus em cada vez que nós sofremos. Não dá, e nem procure saber. Não adianta. Primeiro, em detalhes, é bom o crente se avaliar constantemente, sim, e pensar nisto, e refletir, meditar, mas é angustiante se ele ficar analisando cada dengue, cada tropeço, cada braço quebrado, cada ida ao hospital levando o filho, e isso é por causa daquilo, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro. Isso não, vai angustiar. Não adianta. Mas o fato é que nós devemos, sim, lutar e estarmos esperançosos que passe o período ou da provação ou da disciplina, seja o que for que estiver acontecendo lá, mas não implica em abandono. Eu não estou abandonado. Existe um motivo. O fato de você não saber exata e precisamente qual é, não significa que não exista. Claro, existe na mente de Deus, que não permite que um beija-flor caia sem o consentimento dele. Conhece todos os nossos pensamentos, nosso deitar, nosso sentar, tudo, conhece tudo, tudo, tudo de nós. Então ele está interessadíssimo em nós, em qualquer situação. Se nós estivermos sendo punidos, mesmo por causa de algum pecado, como era o caso de Israel lá, sim, era o caso. Então nós estamos punidos, estamos sendo disciplinados por um Deus amoroso que deseja a nossa volta a Ele. Segundo ponto do que Gideão falou, a aparente incoerência entre os sinais nos tempos de Moisés e a ausência agora. Nossos pais nos falam que Deus realizou milagres espetaculares no tempo de Moisés e tudo, e agora o que nós temos é isso aqui, escondendo nosso trigo, correndo para debaixo das tocas, para não sermos alcançados pelos inimigos. Ele mostra isso e ele conclui um terceiro ponto, que Deus desamparou a Israel e permitiu que os midianitas dominassem. Versículo 14, Deus chama diretamente a Gideão e lhe encarrega da tarefa de livrar os judeus, como nós já lemos. Vai nessa tua força. Eu entendo aqui que nessa tua força significa no que tu tens, ou muito ou pouca, nesse seu estado, nessa tua condição. Entendo eu que não, não mais do que isto. Ou Deus podia estar vendo uma força nele, interna, muito forte, só Deus poderia ver. Mas eu entendo aparentemente que seja, vai nessa tua força, vai da maneira como tu és. Pronto, é isso aí. Não precisa ser mais forte do que és, mais alto do que és, mais valente do que és. Do jeito que tu és, aí vá. É assim que eu entendo melhor esta passagem. Agora leamos versículos 15 e 16. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo. Aí vem o título da pregação: já que eu estou contigo. Foi daí que eu tirei. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Reação típica, como fez Jeremias, como fez Moisés, quando convocado por Deus: quem sou eu? Sou o menor, sou o mais fraquinho, o menor dos menores.
E a resposta de Deus, então, é clara. Tua pobreza, tua pouca experiência são detalhes. Tu vais conseguir porque eu estou contigo. Isso é o que importa e acabou-se, Gideão. E Deus sempre chama um servo para uma tarefa compatível com a força da pessoa, considerando que Deus vai entrar com o poder necessário. Nunca Deus irá lhe requerer uma obra maior do que você pode, com seus próprios meios, realizar. Ele vai lhe dar os meios, ele vai lhe dar condições para você realizar, mesmo que precise fazer um milagre em você, ele fará. Mas se você recebeu uma chamada, recebeu uma tarefa, saiba, se veio de Deus, de fato, você vai ser capacitado. Deus vai dar sabedoria, prudência, os planos certos para fazer, tudo que for necessário, ele vai lhe equipar. Não cola muito para Deus complexo de inferioridade. Não cola muito para Deus. Você pode ter seus complexos, você pode ser de fato bem fraquinho ou fraquinha, pode ser. Pode até ser que não seja nem complexo de inferioridade ou de fraqueza, é que você é fraco mesmo. É nem complexo, não. Você tem muita autovisão. Mas não importa, complexo ou não, Deus bota tudo de lado e diz: é comigo, eu vou te suprir. Versículo 17 e 18. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Vamos continuar. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém, um anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Lá no versículo 17, Gideão começa a mostrar sua característica principal e que ele deu fama: insegurança, muita insegurança crônica. Ele só sentia segurança com as coisas que eram super, super, super confirmadas. Confirma isso, confirma de novo, nós vamos ver na frente, não hoje. Mas já fomos apresentados aqui à insegurança de Gideão. Ele pede logo uma prova. A mania dele era pedir prova, pedir sinal. O tempo todo pedindo sinal. Se é Deus que fala comigo, se és tu és Deus que fala comigo. Não sei se ele tinha noção que era o próprio Deus, ou era Deus falando dele através de um anjo, não sei até que ponto era a percepção de Gideão quanto àquela pessoa que estava diante dele, aquele anjo. Seja como for, ele pede uma prova. E ele então solicita que o anjo esperasse por ele enquanto ele entrava em casa e preparava uma oferta e voltasse. E Deus concorda. Eu sempre achei fantástica a cena, imaginando o próprio Deus sentado embaixo de uma árvore, esperando, um minuto, dois, não sei quanto tempo no relógio Gideão levou, enquanto ele preparava lá o cabrito e o sacrifício que ele queria fazer. A gente fica admirado em Deus esperando Gideão. E é interessante mesmo. Só que Deus já esperou muitas vezes por você. Gideão desejou servir de fato ao anjo do Senhor, mas precisava de alguns minutos para estar em condições. Senhor, minutinho, eu preciso fazer aqui um teste. A modelo era fazer teste com Deus. Quero fazer um teste, mas eu não estou pronto. Porque para fazer esse teste, eu tenho que matar um cabrito, prepará-lo e fazer uns pães. Eu preciso de um tempo. Me pegaste assim, de surpresa. Me dá um tempo para eu me preparar para começar a te servir e fazer esse teste.
Nós desejamos servir a Deus, mas muitas vezes precisamos de meses, de anos para nos preparar, para estar em condições de prestar a Deus um serviço eficiente. Vindo de um servo que se preparou, tentou se colocar em condições diante de Deus, e ele espera. Tem pessoas que se preparam anos e anos e anos para um ministério diante do qual eles têm absoluta convicção de que foram chamados para isto. Até condições financeiras para pagar um seminário, se for um caso, não tem. Não tem condições ainda de estudo, não tem condições de várias ordens, familiar, mas tem como objetivo e sabe que foi chamado para aquilo, e ele se prepara lentamente, ano após ano, para uma obra que irá se iniciar de uma maneira mais firme a partir do tempo em que a pessoa disser, pronto, Senhor, estou preparado. Enquanto isso, Deus espera. Mesmo a parte de pastores e ministros que são chamados e fazem seminários e coisas assim, mas se você precisa para servir a Deus de uma maneira mais eficiente, você precisa de tempo para se tornar menos carnal, ele espera. Mas esse é o objetivo, você luta, está se preparando para se tornar cada dia menos carnal. Você precisa de um tempinho para se tornar mais maduro, mais espiritual, ele espera. Mas você está levando a sério esse progredir na maturidade? Você precisa de um tempo para se tornar menos agarrado às coisas desta vida e se voltar mais para as coisas do alto? Está difícil descolar das coisas daqui. Você precisa de um tempo, ele espera. Mas você está preparando o cabrito? Está assando os pães? Para voltar à presença de Deus, ele está esperando. Mas você disse que ia voltar. Você disse que queria fazer uma prova com Deus. Queria algo dele. Apenas pediu um tempo. E ele concedeu. Penso eu. Quanto tempo Deus iria esperar por Gideão? Não seria um tempo ilimitado, não. Mas um tempo razoável para Gideão preparar o cabrito e assar os pães. E obviamente Deus tinha noção de quanto seria este tempo. Um minuto seria um tempo muito pouco. 24 horas esperando seria demais, entendo eu. Então, aos olhos de Deus, vai dar um tempo para você e vai querer ver você, de fato, levando a sério o preparo que você disse para Deus que ia providenciar antes de voltar e entrar mesmo em algum tipo de obra ou trabalho ou serviço a Deus, ou uma fase na sua vida pelo menos mais santificada. Graças a Deus pela paciência de Deus conosco. Quantos alvos espirituais você já marcou, provavelmente, e não conseguiu cumprir, e conversou com ele, e pediu mais tempo, e mais paciência, graças a Deus. Mas nunca abuse da paciência de Deus. Gideão certamente não fez isso. Versículo 19... Estou quase encerrando. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bola os asmos. Não, isso aqui eu já li. Versículo 22, eu já li o texto todo. 19, que eu já li, mas eu quero tocar alguns pontos aqui. Ele foi, voltou. Quando ele voltou, versículos 20 e 21, o Senhor orientou Gideão para colocar sobre uma pedra e derramar o caldo por cima. Depois tocou com a ponta da vara, saiu fogo da pedra que consumiu tudo. Provavelmente era o sinal que Gideão pedira algo bem diferente, sobrenatural. Eu digo provavelmente porque eu não sei. Não é revelado qual é o sinal que ele queria exatamente. Eu não sei se Gideão esperava que Deus comesse, literalmente, ou o anjo comesse. Eu não sei o que é que ele queria, mas ele queria, de alguma forma, ver alguma coisa sobrenatural. Se já era exatamente aquilo, podia até ser, mas não sei. Seja como for, era o sinal. Ou seja, aquele sinal que Deus deu preencheu perfeitamente a dúvida ou a insegurança de Gideão. Ao mesmo tempo em que era uma prova de que Deus aceitara aquela oferta dele, fazendo-a desaparecer e tomando-a para si. Quando ele tocou com a ponta da vara, veio um fogo e consumiu a oferta de Gideão. Deus aceitou. E consumiu, não comeu, mas consumiu. E se você ofertar a Deus, não um cabrito, ou uns pães, ou um carro, ou um dinheiro, não isto, mas a sua própria vida como um serviço a Deus, ele aceita. Se você oferecer de verdade, ele aceita. Isso é espetacular. É, ao mesmo tempo, apavorante para quem não está querendo levar muito a sério esta oferta que fez a Deus. Resultado é que Deus nos toca, nos santifica e nos faz arder por Ele. E Ele nos gasta, nos consome no seu trabalho. E finalmente nos leva inteiramente para Ele. Você está me dando para mim? Você, sua vida, meu serviço? Pois venha cá e eu vou de fato fazer você arder por mim. Vou lhe consumir, vou lhe gastar. E quando tiver mais quase nada aqui, eu lhe levo para mim de uma vez por todas, para ficar o tempo todo comigo, com meu filho. É assim que Deus faz, ele leva muito a sério. Mas senhor, cadê meu cabrito? Eu pensei que tu ia comer uma coxa, um pedaço, e eu ia comer o resto, não sei, minha família, não sei o que Gideão pensava exatamente. Mas sumiu. Não era meu, Gideão. Eu aceitei. E quando eu aceito, eu levo. Você está oferecido a Deus, meu irmão, minha irmã, a ponto de dizer, eu levo, na hora que eu quiser, você nem se admirar, fazer agradecer e se sentir honrado, muito honrado, porque está sendo consumido no serviço ao Deus. Finalmente, depois de consumir a oferta de Gideão, o anjo do Senhor desaparece, ele próprio. Versículos 22 e 24, que aqui eu encerro. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, Pai, seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou de o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra que pertence aos Abiezritas. Agora Gideão entendeu que era o próprio Deus que estivera com ele. Agora ele entendeu. E temeu pela sua vida, como outros que também tiveram experiência semelhante. Certamente veio sobre Gideão um profundo senso de pecado, de inadequação, de indignidade diante de Deus. Como Isaías, eu estou perdido, ai de mim. Muito parecido aqui a reação dele. Deus então fala com ele, não mais visivelmente, porque Deus já tinha desaparecido, mas Deus fala a Gideão e o tranquiliza. Não. E com saudação de paz, inclusive, garantindo que ele não morreria, Gideão edificou um altar. Naquela mesma noite, Deus convocou Gideão para iniciar a tarefa que ele queria que aquele homem fizesse. Vamos deixar para a próxima pregação, pretendo ainda envolver mais duas. Foram tantas as lições que aprendemos deste texto, que eu vou deixar com você absorvê-las e pedir a Deus para lhe iluminar, como eu pedi no início, que o Espírito Santo toque no seu coração da maneira como você precisa ser tocado. E fica com um pensamento, se ofereça a Deus de coração, você que já é crente, para o serviço dele. Ah, dá trabalho. Não é só que dá trabalho, não. Vai lhe consumir, eu repito, vai consumir você. Se deixe consumir por Deus. Muito melhor do que se consumir por um mundo velho desse que não vale a pena. Por coisas que você vai morrer e deixar aqui. Se consuma pelo próprio Deus. E que Ele toque em você e o leve para Ele. Se você não tem Cristo, vá a Cristo correndo, meu amigo, e se torne filho deste Deus maravilhoso. O Deus de Gideão. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo faça como aprouver a Ele, como resultado do que aqui foi dito, para a honra, louvor e glória de Ti, ó Deus Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em nome dEle te pedimos. Amém.